Essa é a SBS em português.
A segurança cibernética tem sido um dos temas mais sensíveis da geopolítica atual e, não por acaso, é uma área de empregos valorizadíssima em qualquer lugar. Na Austrália não é diferente. Vivendo no país desde 2011, o brasileiro Edson Agostinho está nessa carreira há 25 anos. Natural de Morretes, no litoral do Paraná, vem construindo essa carreira primeiro em Curitiba, depois em Melbourne e Sydney, com um currículo que abrange bancos, universidades, consultorias internacionais e governos. Agostinho acaba de dar um passo para juntar o conhecimento que adquiriu em seus estudos e labuta, como analista de sistemas, e abriu sua empresa, focada, no momento, em conteúdo de segurança cibernética em redes sociais. O TikTok foi a primeira rede social sobre a qual produziu conteúdo. O guia que escreveu, chamado The Ultimate Cybersecurity Guide for TikTok Everyday Users, Influencers and Content Creators, foi recomendado na newsletter do Departamento de Educação da Tasmânia. Conversamos com ele. Neste bate-papo, Edson Agostinho conta sua trajetória, explica o guia que produziu através de sua startup e contextualiza o mercado de segurança cibernética na Austrália.
SBS.
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 SBS Rádio.
Edson Agostinho, é um prazer ter você conosco aqui na SBS em português. Eu começo fazendo a nossa pergunta básica. Quem é o Edson Agostinho? Da onde é no Brasil? Qual a sua formação?
O prazer é todo meu. Sou do Paraná e trabalho na área de segurança cibernética há mais de 25 anos. Tá?
Qual cidade do Paraná?
Eu sou, na verdade, de uma cidade muito pequena chamada Morretes, tá? Mas eu trabalhei muito tempo e morei em Curitiba.
Morretes é a cidade turística, você desce o trem, né? Na serra.
Isso mesmo, a cidade do Barreado e tal.
A cidade do Barreado. Você é especialista em cibersegurança. Conta pra gente o que, que você se formou no Brasil e como é que você veio parar na Austrália.
Claro, na verdade eu fiz análise de sistemas, tá, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, onde eu trabalhei também na área de tecnologia e na área de cybersecurity, tá? Eu fui responsável pela área de segurança cibernética da universidade. E aí depois ingressei no Banco HSBC, onde cuidei dos canais internet, ATM, mobile e URA. E trabalhei pelo banco quase 6 anos, e aí em 2011 decidi deixar o Brasil para ter uma experiência pessoal e profissional na Austrália, tá? Melhorar meu inglês, trabalhar aqui e ter uma experiência, né, diferente, né? Inicialmente eu fui para Melbourne, onde morei por 5 anos e meio, e depois mudei para Sydney. Eu cheguei como estudante, iniciei o processo de visto de residente do Brasil e aí vim para a Austrália para fazer um curso de IELTS para tirar o visto de residente, tá? E aí no meio período eu acabei conseguindo um trabalho na área de cybersecurity, trabalhar pela Ernst & Young, que é uma das 4 maiores na área de consultoria.
Ernst & Young é uma das Big Four, são as 4 grandes empresas de consultoria que atuam, eu acho que no mundo, não só na Austrália, né? Edson, você mudou para Sydney quando?
Eu mudei para Sydney em 2016, recebi uma proposta da HPE na época, né, que mais tarde se tornou DXC Technology, dar suporte para uma universidade aqui em Sydney e para o banco Westpac.
E aí, em algum momento, você criou a WeCyberU. Explica para a gente como foi isso e se hoje você só está na WeCyberU ou se você concilia com outro trabalho.
Isso, em 2021, na verdade, eu decidi criar o WeCyberU com a proposta de desenvolver material de segurança da informação que fosse fácil de entender por qualquer um, não só pessoa física, mas também empresas, algo que fosse diferente do tradicional. Mas trabalho numa outra empresa, como gerente sênior de segurança cibernética, dando suporte para o governo federal e outras empresas privadas também, tá? Então, eu levo o WeCyberU em paralelo.
Você lançou, recentemente, o The Ultimate Cybersecurity Guide for TikTok Everyday Users, Influencers and Content Creators. Ou, na tradução, o Guia Definitivo de Segurança Cibernética para Usuários Comuns, Influenciadores e Criadores de Conteúdo no TikTok. Então, conta pra gente exatamente desse projeto, deste guia.
A motivação por trás desse guia veio através de 2 amigos, né, que tiveram problemas no TikTok. Um deles, o filho, sofreu bullying, né, no TikTok e veio até mim pedir apoio, né, o que fazer tal, e contar a situação. A segunda, ela é uma criadora de conteúdo e ela teve a conta dela hackeada e ela veio até mim pedir suporte, tal, o que ela poderia fazer para resolver o problema. E aí, esses dois casos foram motivadores para eu criar esse livro de segurança cibernética para usuários do TikTok, que eu já estava pensando há muito tempo, não só para o TikTok, mas para as outras plataformas de redes sociais também, porque é um gap no mercado. Aí eu decidi começar pelo TikTok, porque foram os dois casos que aconteceram, tá? Mas a intenção é criar mais produtos, né, para as outras redes sociais também.
Eu ia justamente perguntar por que o TikTok em primeiro lugar. Já tem uma lista de outras.
Já tenho sim, tá? Mas antes de eu partir para a criação de outro livro, né, outra rede social, ou as outras redes sociais, eu estou trabalhando numa versão em português desse livro para o TikTok e uma versão em espanhol também, tá? A intenção é fazer com que a versão em português ela fique disponível no Brasil e em Portugal também, nas bibliotecas e escolas, e a versão em espanhol, a intenção é com que ela fique disponível na Espanha e nos países da América do Sul que falem o idioma. E também está sendo uma versão para First Nation People também. Para os indígenas, vai sair uma versão especial para eles, tá? Inclusive, eu estou indo para Perth para discutir com o pessoal lá como essa versão vai ficar, tá?
Que pessoal é esse de Perth?
Eles são responsáveis pelas escolas independentes no estado lá. E eu vou conversar com eles sobre o meu livro, discutir, né, a possibilidade do livro ficar disponível nas escolas independentes, né, não escolas públicas.
Quando a gente fala em segurança cibernética em redes sociais, a gente está falando de várias coisas. E até os dois casos que se inspirou para fazer este guia são casos diferentes. Conta para a gente exatamente um pouco do que abrange este guia.
O guia, na verdade, ele abrange casos de pessoas que tiveram problemas na plataforma, tá, no TikTok. Então, ele traz vários cenários, né, histórias de pessoas que tiveram problemas e o que elas fizeram para resolver os problemas na plataforma. Ele traz também medidas de seguranças que podem ser implementadas para fazer a proteção da conta, para fazer a proteção das informações. Por exemplo, se você é um criador de conteúdo ou você é um influencer que está representando uma marca, traz informações de como proteger não só as suas informações, mas também as informações da pessoa que te contratou para representar aquela determinada marca, traz informações sobre as ameaças cibernéticas que a pessoa pode enfrentar na plataforma e assim vai, tá?
Edson, eu queria falar também sobre o fato de que o governo da Tasmânia, no setor de educação do governo da Tasmânia, disponibilizou as informações sobre o guia. Como foi isso? Você fez contato com eles?
Eu fiz sim, tá? Eu fiz contato não só com eles, mas fiz contato com ministros de educação na Austrália inteira, tá? Então, todos os ministros de educação, eles receberam meu livro com uma carta. Alguns deles responderam, né, agradecendo pelo recebimento do livro e dando algumas informações, e até mesmo de contatos, de quem contactar para conversar sobre o material, tá? E o governo da Tasmânia foi um deles. Gostou bastante do livro, agradeceu à ministra de educação, e sugeriu que fosse colocada uma postagem, né, uma informação sobre o livro no site de educação deles, tá? Foi uma recomendação da ministra de educação do governo da Tasmânia.
A sua empresa não faz só guias. Conta pra gente exatamente o que a sua empresa faz.
Ela é uma empresa de educação e segurança cibernética, tá? O guia para o TikTok foi o primeiro produto que a gente lançou, mas a ideia é começar a lançar mais produtos, não só para as redes sociais, mas outros produtos também que possam ajudar as pessoas, as empresas, a entender melhor essa área de riscos e ameaças cibernéticas e proteção, o que implementar para proteger suas informações e dados. Então, é uma empresa de educação, tá? O Guia foi o primeiro produto que a gente lançou.
Edson, nesse período que você se debruçou sobre o TikTok para entender como funcionam essas coisas, qual a sua avaliação sobre segurança no TikTok? É uma ferramenta fácil de você lidar com isso? Difícil? Eu queria um pouco que você desse um contexto para as pessoas que estão lá ou que, porventura, querem se tornar influencers lá.
Eu acho que a plataforma é uma plataforma fácil de você usar, não é difícil de você implementar as medidas de segurança básicas para evitar maiores problemas na plataforma, mas embora seja uma plataforma fácil de você lidar, na minha visão, eu sou mais da área técnica, né? Tem muita gente que ainda não sabe como mexer e configurar a plataforma para que ela fique menos exposta. Tem muita gente ainda que não sabe onde ir para fazer configurações básicas, né, para tornar suas contas, informações mais seguras, tá? E o livro ele traz isso, ele traz o passo a passo.
Edson, aqui na Austrália a gente teve recentemente, no fim de 2025, a proibição de redes sociais para menores de 16 anos, que é o primeiro país do mundo a fazer isso. Na sua visão de especialista em segurança cibernética, você tem alguma avaliação sobre isso? Eu vejo muitos críticos dizendo que é muito fácil menores de 16 anos hackearem a regra, eles conseguirem acessar de outras formas. Queria ouvir você um pouco sobre isso.
Eu acho que assim, a Austrália está de parabéns, tá, pela essa nova lei. Eu sou totalmente favorável. Obviamente, não é uma lei que vá resolver os problemas, e não existe lei que vá resolver os problemas, tá? Mas eu acho que é um passo inicial extremamente importante. É uma lei que vai dar uma minimizada no problema. Em relação às questões técnicas, existem formas, né, de realmente essa lei ser burlada, e obviamente, né, os adolescentes, eles sabem disso. Eu acho que para resolver o problema dos riscos, né, nas plataformas de redes sociais, combinação de controles, uma combinação de processos.
Perfeito. Agora eu queria abordar o mercado de trabalho aqui de segurança cibernética. Para a pessoa que está chegando agora na Austrália ou que está tentando entrar nesse mercado, a pessoa que está pensando em migrar para cá para trabalhar nessa área, como é o mercado de segurança cibernética neste país?
O mercado de segurança cibernética é não só na Austrália, né? É um mercado que está sempre em ascensão. Eu vejo que tem bastante oportunidades aqui na Austrália, mas essas oportunidades elas têm ficado mais escassas. Obviamente, as empresas elas preferem contratar profissionais que já são certificados, têm trabalhado, né, na área em uma empresa. A área de segurança cibernética é uma área bastante abrangente, tá? Então, ela tem a parte técnica, tem a parte de gestão, então vai depender muito da necessidade do mercado local. Tem momentos que as empresas elas estão buscando mais pessoas técnicas do que profissional que só trata de gestão. Pessoas com experiência, eu diria assim, com a parte técnica de segurança cibernética, são pessoas que têm mais chances, né, de conseguir uma colocação aqui na Austrália. Por exemplo, se é um profissional que tem um conhecimento técnico, trabalha na área de cloud security, então esse profissional dificilmente vai ficar desempregado, né, na minha visão, tá? Então é uma coisa que está bastante em ascensão, não?
Você comentou que vai depender do momento ali, do que o mercado está buscando. O que o mercado busca neste momento aqui, essa entrevista é feita no fim de janeiro de 2026?
Eu vejo que o mercado tem buscado bastante profissionais, eu diria, de cloud, na área de investigação de crimes cibernéticos, na área de threat hunting, na área mais técnica, né?
Tem alguma cidade que o mercado é melhor do que a outra? Algum polo?
Sydney e Melbourne, que são as cidades que mais têm oportunidade, tá? Se eu tivesse no Brasil e estivesse pensando em vir para a Austrália para trabalhar na área, ou viria para Sydney ou iria para Melbourne, né? Obviamente, né, existem oportunidades em Perth, em outras cidades, em Brisbane, mas elas são menores, né? Então as oportunidades são menores lá.
Edson, eu queria agradecer a sua conversa conosco aqui da SBS em português e espero que a gente volte a conversar no futuro.
Muito obrigado, eu que agradeço. Tá, foi muito bom falar com você, Fernando, e fico à dispor.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.